Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
A gente tem noticiado aqui todo tipo de ação criminosa, mas os bandidos têm ficado especialistas em arrombar paredes. Antes eles entravam pelos telhados, arrombavam janelas ou portas. Agora não, eles rompem a parede e entram para poder levar o que puderem. Dessa vez foram flagrados pelo sistema de vigilância de uma grande loja em Arapongas, no norte do estado. Mesmo assim conseguiram escapar. Lola Dias.
Uma quadrilha composta por 5 homens arrombou na madrugada de hoje uma loja da Avan, localizada na BR-369, em Arapongas, no norte. Segundo a Polícia Militar, os bandidos abriram um buraco na parede e conseguiram entrar no estabelecimento. A ação foi confirmada pela central de monitoramento que opera as câmeras de segurança da loja. Apesar de terem sido flagrados, os criminosos conseguiram fugir antes da chegada da polícia. Eles levaram diversos aparelhos eletrônicos. Buscas foram feitas na região, mas nenhum suspeito foi encontrado. De acordo com a gerência da loja, a unidade tem sido vítima constante de furtos e arrombamentos. Em setembro, bandidos tentaram levar o cofre, mas fugiram ao serem flagrados pelo vigilante. Lola Dias, para o Paraná de hoje.
O governo do estado anunciou que vai contratar estudos para verificar a viabilidade da construção da ponte sobre a Baía de Guaratuba, no litoral do estado. Gustavo Vaz.
O governo do Paraná publicou nesta semana edital para a contratação do estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental para a construção da ponte de Guaratuba no litoral do estado. A licitação está a cargo do DR, o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná, e o preço máximo para a elaboração do trabalho é de R$ 919.900. De acordo com o edital, o estudo dá suporte técnico, econômico, ambiental e jurídico para a consolidação e adequada modelagem do projeto de implantação, manutenção, operação e concessão da ponte e dos acessos. A obra é uma antiga reivindicação dos moradores do município e demais cidades do litoral por facilitar a travessia da Baía de Guaratuba, que hoje é realizada por meio do ferry boat. Na alta temporada, cerca de 100 mil veículos usam o transporte. As empresas interessadas no projeto devem enviar envelopes com propostas de preço e habilitação até o dia 5 de dezembro. Os documentos vão ser abertos às 2h30 da tarde do dia 6. O edital pode ser retirado no www.comprasparaná.pr.gov.br.
Durante essa semana, a gente já falou aqui sobre o aumento assustador no número de casos de sífilis aqui no Paraná. A preocupação se estende para todo o Brasil. Ontem, o Ministério da Saúde anunciou que os municípios de todo o país vão receber 200 milhões a mais para tentar conter a doença. A reportagem é de Luiz Felipe Leite.
100 municípios que concentram 60% dos casos de sífilis do país vão contar com um reforço de 200 milhões de reais do governo federal. O objetivo é reforçar as ações para diagnóstico, vigilância e tratamento da doença. Os recursos fazem parte de uma estratégia chamada de resposta rápida à sífilis nas redes de atenção. Ao anunciar a agenda, o ministro da Saúde, Ricardo Barros, enfatizou que a ampliação do diagnóstico e do tratamento é fundamental para reduzir os índices da doença.
Faltou penicilina durante um bom período, uma crise mundial de abastecimento de penicilina. Então resolvemos e já temos produção nacional, está resolvido o problema do abastecimento. Nós pretendemos dobrar de 6 milhões para 12 milhões de números de testagens deste ano para o ano que vem. E vamos adquirir produtos, milhões de doses de penicilina, para que todos tenham as devidas condições de fazer o controle. Se a nossa atenção básica for eficiente, identificar as pessoas portadoras, vamos poder tratar a todas e resolver a questão.
Na ampliação e qualificação do diagnóstico da sífilis, uma das ações do plano do Ministério da Saúde é aumentar a testagem, principalmente nas grávidas. Isso porque a identificação ainda no primeiro trimestre da gestação e o tratamento adequado impedem a transmissão da doença da mãe para o bebê. Reportagem Luiz Felipe Leite.
O desemprego caiu no último trimestre, no trimestre encerrado em setembro, e ficou em 12,4% da população economicamente ativa. Isso corresponde a 13 milhões de brasileiros desempregados. Os dados são da PNAD Contínua, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgada ontem pelo IBGE. Detalhes com Tamara Freire.
A taxa de desocupação no Brasil entre os meses de julho e setembro deste ano ficou em 12,4%. Isso significa 13 milhões de pessoas sem trabalho, seja formal ou informal. Ainda que o índice seja o menor do ano, também é o maior da série histórica para um terceiro trimestre. E mesmo que a força de trabalho seja maior, há quase 1 milhão de desocupados a mais do que no mesmo período do ano passado. O coordenador da Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílio, Simar Azeredo, ressalta ainda que a queda de 0,6% na desocupação de um trimestre a outro é devido à informalidade, já que o número de trabalhadores com carteira assinada vem caindo e já são 3 milhões e 400 mil empregos formais a menos do que o Brasil tinha em 2014.
Nós já tivemos 38 milhões de pessoas trabalhando com carteira de trabalho assinada. Esse número agora chega a 33. Então, os dados são favoráveis para contingente no período mais recente, mas os dados são negativos quando você olha ao longo, quando começou a crise.
Em contrapartida, a quantidade de empregados sem carteira assinada subiu 6,5% e a de trabalhadores por conta própria teve acréscimo de 4,8% com relação ao ano passado. Ambas as categorias também cresceram do segundo para o terceiro trimestre deste ano. Azeredo reforça que esse aumento da informalidade, além de precarizar o emprego com a ausência de benefícios trabalhistas e previdenciários, pode causar impactos na economia.
Pessoas com carteira de trabalho assinada tiram férias. Tem todo aquele conjunto de benefícios quando tira férias. Dá ela uma estabilidade dela trocar um carro, dela investir no imóvel, com a entrada expressiva de trabalhadores sem carteira ou com trabalhadores por conta própria, isso é um ponto que, no médio e longo prazo, é ruim para o país, é ruim para a economia.
Na comparação entre trimestres, as áreas onde houve maior redução no número de trabalhadores foram a agropecuária, a produção florestal e a pesca, seguida pela construção. Já o comércio passou a empregar mais 410 mil pessoas e o setor de alojamento e alimentação também apresentou aumento de 12%. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tamara Freire.
Os Correios anunciaram um reajuste nas tarifas a partir de hoje. O serviço de carta não comercial passa a custar R$ 1,25. No caso de telegrama, aqui no Brasil, redigido pela internet, a tarifa passa a ser de R$ 7,69 por página. Esse reajuste nos preços não vai ser aplicado às encomendas, os serviços PAC e SEDEX, e também ao marketing direto. Os Correios enfrentam, nesse tempo de internet, a mais grave crise financeira da sua história. O rombo estimado é de R$ 4 bilhões nos últimos 2 anos. Foz do Iguaçu é o segundo destino mais visitado de todo o país. Pede só para o Rio de Janeiro. Mas a cidade não se contenta em apenas esperar o turista chegar. Várias ações são desenvolvidas para continuar atraindo visitantes. Agora tem o Passaporte Três Maravilhas, que dá descontos para quem visita a cidade. Confira com Camila de Oliveira.
Os turistas que visitarem Foz do Iguaçu a partir desta quarta-feira têm uma nova opção de descontos para conhecer os pontos turísticos da cidade. O Passaporte Três Maravilhas dá desconto de até 30% no ingresso para visitar a Itaipu Binacional, as Cataratas do Iguaçu e o Marco das Três Fronteiras. O passaporte vai ser vendido em guichês especiais nos três atrativos. O objetivo é incentivar a permanência dos visitantes na cidade por ao menos mais um dia. Camila de Oliveira para o Paraná de Hoje.
E assim terminamos mais um Paraná de Hoje. Edição deste dia 1 de novembro de 2017, penúltimo mês do ano. Muito obrigado pela sua companhia. Se você vai pegar a estrada, vá com cuidado, tenha tranquilidade e, por favor, não misture álcool e direção. Para quem vai ficar, bom trabalho. Afinal de contas, amanhã nós também estamos aqui. Até lá, se Deus quiser.
Você ouviu Paraná de Hoje, unindo o Paraná através da notícia.